Olá, meninos e meninas! Eu sou o Bruno, você já sabe, e eu sou conhecido como Calvão, o Fenômeno. Esse apelido foi as meninas que me deram quando elas viram minha pança jogando futebol, parecia o Ronaldo Fenômeno. Daí veio meu apelido, né? Mas esse é o podcast...
Fala na Caverna!
É o podcast dos adolescentes aqui da Ponte. E hoje eu tenho convidadas. Hoje foi convidadas mesmo, viu, gente? Mais do que especiais para o tema de hoje. Produção, o tema de hoje...
A gente vai falar sobre artes, mas o tema, não sei, porque eu sempre falo uma coisa e sempre muda. Então, é artes. Artes.
Falar sobre artes, né? Quem nunca pintou o set, né, produção? Claro, gente, entenda, eu sou tiozão, eu posso fazer piada de tiozão. Mas vamos lá, vamos para as participações de hoje, que são mais do que especiais. Eles, os adolescentes, ou elas, as adolescentas, que fazem o podcast acontecer. Vamos começar com as mais novas. Olá, quem é você?
Eu sou a Clara, eu tenho 12 anos.
Eu sou a Lavi, eu tenho 15.
E você, minha querida?
Eu sou a Sofia e eu tenho 16 anos.
Sejam bem-vindas, artistas, né? Por mais que às vezes a arte seja um hobby, né? Ou seja uma profissão, não importa. O que importa é que tudo que nós fazemos deve ser para a glória de Deus, para glorificar a Deus. Gente, então, o que importa são as artes que nós fazemos serem para glorificar a Deus. Nós temos o holandês Rembrandt. Eu fico com a escola de Rembrandt. Mas aquela música, eu fico com a escola de Rembrandt, você no dadaísmo de Berlim, é a contraposição de duas escolas artísticas antagônicas, em certo sentido. Por mais que eles não eram contemporâneos, né? Mas Rembrandt tem uma puxada totalmente cristã, as suas artes expressavam... o cristianismo mesmo, de uma forma bem intensa ali nos seus quadros, né? O quadro dele que expressa a esperança, né? Que é a noiva judia, que é uma moça grávida ali com seu marido, com a mão na barriguinha dela ali. Porque a gravidez representa a esperança e a esperança como uma virtude cristã. Quem engravida hoje, né? Claro, dentro de um matrimônio, é quem tem esperança. Né? Quem colocaria o filho no mundo? Quem tem esperança, né? Esperança no amanhã, esperança no futuro, a esperança em Deus, né? Então os traços dos pintores, dos artistas cristãos, de alguma forma manifestam a Deus nas suas artes. Mas isso é um papo para daqui a pouco. Nesse momento eu queria perguntar para as minhas convidadas: o que você faz de arte, Lavi?
Eu gosto de me conectar com a arte em várias maneiras diferentes, mas mais especificamente, eu gosto de pintar. Também gosto de fotografia e essas coisas assim de artesanato também, mas mais específico eu pinto.
Legal demais. Então nós temos uma pintora aqui, né? E você, Sofia?
Bom, eu danço, já vai fazer 7 anos, mais ou menos. Teve uma época que eu desenhava bastante ou escrevia algo. Mas hoje em dia eu danço mesmo e eu fico ali na área do louvor. Então eu acho que a área da dança e da música, essas coisas que trabalham com a musicalidade, eu sou apaixonada, eu gosto bastante.
Dança e canta, né? É Broadway.
É isso aí, é Broadway, ela dança e canta, é isso aí. E você, Clara?
Eu pinto, sou apaixonada por pintura, desenho desde quando eu era bem pequena.
Você continua pequena, filha.
Não. Desculpa. Não. Agora eu sou velha já. Eu desenho também. Eu toco teclado. Gosto de artesanato. E, assim, gosto de construir coisa. É isso.
Muito bom. É isso aí. Ó, então nós temos uma pintora, uma dançarina profissional e uma engenheira. Você se inspirou em alguém? Como é que isso apareceu na sua vida?
Eu não sei, eu sempre gostei de arte. Eu olhava as coisas, imaginava tudo que aquilo podia ser, pegava um papel e desenhava. Sei lá, eu gostava sempre muito de desenhar. E depois eu consegui pintar com isso também, colocar cores e...
E é isso. Então a sua expressão artística vai mais como um hobby mesmo, né? Quando você tá ali e quer extravasar alguma coisa, você começa, como é que funciona?
Ah, às vezes quando eu tô com raiva e...
Legal.
Eu vou pra dentro do meu quarto e faço várias pinturas...
Na colcha, na parede, na TV.
No papel, e eu pego... Minha mãe, ela é psicóloga, né? E ela sempre me ensinou que quando eu tava com raiva, eu tinha que pegar coisas pra fazer e usar minha força no papel, com cores vermelho, preto, tudo que eu tava sentindo, eu colocava lá. Aí eu desenhava, pintava, colocava um tanto de vermelho e às vezes eu até escrevia também.
É isso mesmo, né? É uma boa forma de extravasar as emoções, né? Canalizar elas para as artes, isso é muito legal, muito importante. É, vocês também, Sofia, começou muito nova, né? 9 anos de idade.
Sim.
Como é que começou as artes na sua vida? Especialmente a dança, né?
É, quando eu era bem pequenininha, eu fazia algumas aulas de balé, mas era assim, na escola, algo bem simbólico mesmo. Eu morei em São Paulo por 2 anos e meio. E quando eu voltei para Belo Horizonte, eu fui para uma escola que tinha um projeto de escola integrada. E aí eu fiquei, olha, é uma boa ideia. Minha mãe vai trabalhar o dia inteiro e vai ter atividades extracurriculares. Então tinha música, tinha esporte, tinha até jardinagem. Era uma coisa assim bem viajada. E aí eu entrei na sala de dança. No que eu entrei na sala de dança, eu fiquei, meu Deus do céu. Um espelho, uma barra. O que dá pra mim fazer com isso aqui? Eu falei assim, vou fazer a primeira aula pra experimentar. Fiz, e eu me senti, assim, como se eu estivesse me libertando. Foi uma experiência completamente nova, porque quando eu tinha feito dança, eu era muito pequenininha. Então, foi algo muito bom, porque eu tava passando por um momento meio complicado, que eu não tava conseguindo colocar as minhas emoções pra fora. Então, quando eu comecei a dançar, eu falei, epa, é aqui. Acabei ficando no mesmo grupo por muitos anos. Enfim, com a dança foi isso. Na música, a minha mãe, ela sempre cantou, desde muito novinha. Então, ela sempre cantava pra mim, desde que eu estava no ventre dela, ela cantava pra mim. Eu sempre amei ouvir ela cantar. E aí, chegou um momento da minha vida que minha mãe falou assim, canta comigo. E aí, acabou tomando um lugar muito especial no meu coração também.
Legal demais. E você, Lavínia? Como que a arte aflorou na sua vida?
Então, eu tenho orgulho de falar que eu sou descendente de artistas. Então, assim, a minha avó é artista e minha bisa também. E elas, as duas pintam. Minha bisa, ela pintava mais, ela chegou até a dar aula de pintura. Minha avó aprendeu com ela, minha avó também deu aula, inclusive em igrejas, em tipo assim, pra crianças. E aí minha avó me ensinou. E aí, quando eu era pequena. E aí eu sempre gostei, assim, minha avó, ela me deu, tipo, minha avó e minha bisa me deram tudo, quase tudo que elas têm, que elas não pararam de pintar. Então, assim, isso foi muito bom, porque eu não precisei de gastar muito dinheiro com materiais, sabe? Elas me deram tudo e ficou tudo de herança pra mim. É muito bom.
Que legal. Então, ela já tem a inspiração dela na família, né? Muito bom. Em quem que vocês inspiram, né? Qual artista, né, da pintura ou da dança ou da música que é algum tipo de inspiração pra vocês, assim... Né? Ou não? Como é que essa coisa acontece? Não, até que não tem muito assim uma pessoa, não. É mais eu acabo ali tendo meu momento, eu canalizo e eu tenho minhas inspirações ali. Como é que funciona isso na vida de vocês? Tem alguém que inspira, que você gostaria de fazer igual? Ou vocês não têm uma referência assim?
Bom, boa parte do que eu faço hoje foi por inspiração de um amigo meu. Ele é inclusive aqui da Ponte. O Cadu. Beijos, Cadu!
É, Cadu!
Que desde quando eu entrei no grupo de dança, ele me acolheu muito. Ele me ensinou demais. E eu olhava pra ele e ficava... Meu Deus do céu! Porque é um talento nato que ele tem. Ele tem uma facilidade muito grande. Então, na dança a gente tem muito da estética, né? Então, eu olhava ele dançando, eu ficava, meu Deus, que linhas maravilhosas, que expressão maravilhosa. E a expressão é algo importante, porque passa uma mensagem. Então eu olhava para ele e ficava, meu Deus, quero chegar perto disso. A outra parte foi muito de professores que eu fui tendo, ou de coisas que eu fui tirando mesmo para extravasar as emoções. Acho que é isso.
Legal.
Eu me inspiro de, assim, de famoso, entre aspas. Eu sou apaixonada nas histórias de William Shakespeare. E, assim, eu acho impressionante como que ele tem um... Nossa, é um talento, ele é ótimo. Inclusive, vamos abrir um parênteses? Ele nasceu no mesmo dia que eu, entendeu? 23 de abril, então...
Não, você nasceu no mesmo dia que ele,
não,
né? Ele é mais velho que você.
Mas a honra é de Shakespeare. Deixa ele nascido no mesmo dia da Clara.
Bem
perto
do meu
dia,
seu dia.
Eu fazia
19.
Ah.
Pera.
Mas você não nasceu no dia.
Eu também! Dia
19! Dia do índio, gente. Olha só.
Os indígenas!
Quase 3
mil
indígenas.
Mentira!
Que momento de revelação.
Não acredito, é sério.
Momento de revelação.
É sério.
A Lavi e a Sofia fazem aniversário no mesmo dia do índio. Mas nenhuma delas faz aniversário no dia de Shakespeare. Só a Clara.
Surpresa, gente.
Impressionante.
Mas assim, a gente faz, Sofia, aniversário no mesmo dia que sabe quem? Alguém muito, muito importante pra, pra a cultura, assim, do Brasil. Roberto Carlos.
Que, inclusive, nessa
eu
época do ano,
esse momento.
Em novembro, já deve estar sendo descongelado pro especial da Globo.
Real, gente.
Muito bom.
Estão colocando a injeção de adrenalina lá. Acorda, homem. Vai lá cantar, vai. Bota esse terno azul e branco e vai lá.
Vai, termina.
Mas eu também gosto muito do Leonardo da Vinci, porque ele cria, ele criou tantas coisas assim, que eu gosto tanto de criar as coisas, e ele fez coisas que, se não fosse por ele, hoje a gente, não sei se a gente teria, assim. E eu acho muito legal também. E uma pessoa que eu gosto muito é do meu professor de desenho, que eu não faço mais aula com ele. Ele sempre foi muito bom em desenho e ele me ensinou tantas coisas. Ele é de realismo, né? E eu não consegui chegar nesse patamar ainda, porque assim, né? E ele desenhava e parecia tão real. E ele desenhou Jesus com os apóstolos e assim, nossa, foi tão bonito e... Assim, eu quero muito fazer um desse um dia e poder colocar, assim, na minha casa, bem grandão.
Por minha parte, eu acho que, assim, não me inspiro especificamente, mas em pintores já bem antigos, não tão antigos, mas tipo Van Gogh, Monet, que são bem famosos, eu me inspiro bem na questão, eu me inspiro na questão também dos traços que eles usam. Tipo, das pinceladas que eles usam pra fazer e como eles mexem com as cores, eu gosto muito de fazer. Pode ser um estilo mais espatulado, um estilo que eles mexem, assim, com o pincel de um jeito diferente dos outros, que eu gosto muito, porque não sou muito fã dessa coisa mais realista na obra, sabe? Eu gosto do estilo deles, dessa época, então eu me inspiro nesses traços, assim. Não neles especificamente, mas no que eles... fizeram ali com as técnicas.
No estilo deles, né?
Sim.
Não neles como pessoa.
É isso.
Uhum. E algumas de vocês querem seguir uma carreira artística mesmo? Ou a arte para vocês é apenas um hobby? Ou foi um momento, assim, de um sonho, mas agora, tipo assim... Não, é uma coisa que eu curto, mas de uma coisa que era um sonho para a carreira, veio para a prateleira do hobby, o que é muito legal, é muito bom, né? Para nós, né? Igual... O Adriel falou que eu também sou um artista marcial, mas é um tipo de arte completamente diferente e que é um hobby, né? Como é que é isso na vida de vocês? Vocês querem seguir carreira? Vocês... Ou não? Não, é apenas um hobby, a minha carreira que eu pretendo é outra, mas que tem algumas coisas, algumas habilidades que eu posso aproveitar dentro daquilo que eu faço.
É assim, eu desde pequenininha sempre quis ser tudo das artes, assim. Eu fazia balé, aí eu queria ser bailarina, eu queria fazer um tanto de coisa. Mas só que agora é como se fosse, eu não sei. Vai lá que no futuro eu ainda vire alguma coisa das artes, mas eu acho que eu vou deixar isso mais para um hobby e vou seguir outros sonhos que eu tenho, de meu sonho de cuidar das pessoas e ser médica e cuidar delas e, assim, mudar a vida delas. Eu acho que, assim, aí eu deixo artes para um hobby mesmo.
lindo, cara, mesmo.
Se você acha que massagem cardíaca não é arte...
É, que operar cirurgia não é arte, né?
Você pode ser uma cirurgia plástica.
Não, eu quero ser... artista plástica. É, não, não, aí não dá, não. Não, eu quero ser neurocirurgiã.
Reconstruir o nariz é uma arte.
Aí, ela já quer reconstruir o cérebro de alguém. Pega uma pessoa burra e faz ela inteligente.
Eu acho super legal, porque o corpo humano, ele é uma obra de Deus, porque tem beleza. Então, torne ainda mais bonito, por favor. Tem gente que precisa.
Tem muita desarmonização facial acontecendo errado aí. Você pode ser cirurgião plástica, meu filho. Cérebro e cirurgião plástica.
É, você pode, mas também tem muita gente burra.
Então, assim, gente, testa nessa argila que eu trouxe pra você. Se você quiser, e se for aprovado, a gente deixa você ficar na minha cara.
Vai, aproveita, Sofia, que você pegou e já fala.
Bom, aparentemente vai ficar só no hobby mesmo. Eu já dei aula de dança, muitas. Só que acho que hoje em dia tá mais na prateleira do hobby mesmo. Não sei ainda o que eu vou arrumar da minha vida. Que Deus me ajude a decidir.
É, mas hoje você estuda, né?
Demais. Eu estudo controle ambiental no Cefet MG em período integral. Então, não tenho muito tempo para as coisas. E eu acho que esse é um dos motivos pelo qual a dança acabou virando um hobby mesmo. Porque eu não ia ter muito tempo pra me dedicar da forma que eu queria. Então, estamos indo. Tô gostando até.
Boa. Gente, ela tá sendo humilde aqui. Eu não posso deixar isso passar.
Segundo lugar no Cefet.
Não. Primeiro, né? Você sabe que ela só ficou em segundo lugar porque o cara fez inscrição antes dela. Mas ela acertou o mesmo número enfim, tá. Mas ela tá sendo humilde aqui, vai ser um
fecha
hobby.
Fecha todas as provas.
Queria eu ter um hobby na qualidade que a Sofia faz, que dança, velho. Ou canta, ou qualquer coisa.
Ou vive, né?
Ou desenha enquanto a gente tá na reunião do grupo de Nárnia.
É, a Sofia, ela é uma menina muito humilde, assim, mas ela é um gênio, tá? Não esqueça.
Então vamos deixar baixo.
Ainda, gente. Nós vamos editar essa parte e cortar, senão o Elon Musk vai querer contratar ela.
É, melhor.
Se fizer essa harmonização, vai ficar inteligente.
E eu tô no sétimo ano ainda, eu estou história, geografia e matemática.
É, e quanto a mim, eu também tô com a Sofia, eu faço curso técnico também, mas eu integral também, mas eu faço em administração e também minha arte também ficou um pouco pro hobby. Acho que a maioria dos artistas, assim, mais ou menos na nossa idade, tá passando por essa fase de ter que escolher o que quer fazer. E é um pouco difícil escolher a arte, porque a gente sabe que não é muito bem valorizada. Então, isso é algo bem difícil de escolher, porque pode ser algo que a gente ama muito, mas que não seja o melhor a se seguir. Eu deixei como hobby, junto com outras mil e uma coisas que eu tenho como hobby também, porque eu tenho essa mania de querer fazer tudo ao mesmo tempo. Eu sei que pra minha profissão futura, que eu ainda não faço ideia o que é, eu vou levar muitas coisas que eu aprendi sendo artista hoje, que no caso eu vou continuar sempre sendo, mas vou levar pra minha profissão. Então, o olhar que eu tenho para as coisas, que eu acho algo muito importante, eu acho que é uma das coisas essenciais, é o olhar que você tem, que você percebe os pequenos detalhes das coisas, e eu acho que o meu é muito bom, e eu acho que isso vai ajudar muito na minha profissão futura, seja qual for.
Mas uma coisa que ainda não ficou um pouco muito clara é como que vocês têm essa inspiração, né, para pintura... Né, para o momento artístico seus, né? O que que inspira vocês? Sei lá, vocês assistem um vídeo, vê alguma coisa, tem uma ideia, vê uma paisagem, vê alguma coisa acontecendo, ou não, vocês estão ali na sua de boa e de repente vem aquele momento e aí você tem um desejo de expressá-lo ali de alguma forma. Como é que funciona isso na vida de vocês?
Muitas vezes vem realmente pelos vídeos. Às vezes eu tô lá, assim, no Instagram, às vezes eu vejo algum vídeo de algum passo, eu fico, olha, legal. Então, às vezes, eu coloco no aleatório do Spotify com um monte de instrumentais. E aí eu fico, nossa, essa música me inspirou. Às vezes, eu tô lendo também e eu fico, nossa, essa cena bonita. Como será que eu poderia colocar isso em movimentos no meu corpo? Ou então, às vezes, eu simplesmente estou deitada, sem fazer nada, o que é uma raridade. Podia levantar, pôr uma música e dançar agora. E acaba fluindo de uma forma completamente natural, o que é super estranho, mas é.
Eu sei bem o que é isso. Tinha vezes quando eu fazia capoeira, eu ficava, eu acordava, eu começava a pensar nos movimentos E aí eu levantava e eu tinha que executar os movimentos pra ver se encaixavam um no outro.
Imagina a Renatinha levantando pra beber água, ver o Bruno lutando capoeira sozinho na cozinha, velho.
Já aconteceu, foi estranho. Eu falei, o quê? É capoeira.
Pelo menos você acende a luz pra fazer.
Não, era no escuro. Eu só não faço a mesma coisa com o jiu-jitsu porque eu preciso de outra pessoa.
É, minha inspiração vem do nada, o que é meio estranho. Eu passo meses sem pensar em nada pra fazer e aí eu só fico olhando no Pinterest, vou olhando, vendo se, sei lá, eu me inspiro em alguma coisa. Mas tem vezes que, assim, a minha mente, que eu considero uma mente criativa, pensa em mil ideias ao mesmo tempo. E aí eu quero fazer tudo, mas aí eu não consigo fazer nada. E aí vai, cai tudo pra, tipo, um... Sei lá, eu tinha um nome pra isso, eu acho que eu esqueci o nome, mas era algo como Vale das Ideias Perdidas. Tudo ia pra lá e eu ficava bem mal. Inclusive, tenho muitas que eu pretendo ressuscitar nessas férias, porque agora não tenho mais escola para me preocupar. Então, porque a escola era uma das minhas desculpas pra não fazer nada, né? Não colocar em prática. Mas acho que é isso. Minha inspiração, gente, vem do nada. Às vezes do Pinterest. E só.
Mas...
Eu... Às vezes eu tô assistindo o Instagram, né? O TikTok. Mas meu TikTok é igual de tia. É um tanto de frase inspiradora, sabe?
É porque a mamãe é psicóloga.
Mas mesmo assim eu gosto de ver. E eu reposto ainda. Mas aí às vezes aparece um cara tocando um teclado, assim, uma música que eu gosto. Aí eu pego e falo, ah não, vou tocar então agora, ver se eu consigo pegar aqui. Vou tentando. Uma hora sai, às vezes eu não tenho ideia nenhuma, eu quero fazer, mas não vem nada na minha cabeça. Fica rolando aquele Pinterest 24 horas, assim, pra ver se tem alguma coisa. Mas às vezes vem várias ideias de uma vez. Eu vou pra um lugar, vejo uma paisagem, aí falo, não, e se mudar isso aqui e colocar essa árvore de um jeito diferente e colocar um rio aqui pra ficar mais bonito, e aí vai lá e flui, assim. Mas às vezes eu não tenho ideia nenhuma. E aí eu fico lá querendo fazer e não consigo.
Muito bom, gente. Vocês veem, né, que a inspiração delas vem, né? É claro que a coisa mais interessante que a gente precisa saber sobre a arte ou sobre qualquer outro dom, qualquer outra habilidade que o ser humano possui, é que tudo isso vem de Deus, né? Tiago fala isso, que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das Luzes, em que não há mudança e nem sombra de variação, né? Então esse dom que elas têm e as habilidades e qualquer outra habilidade que você ou qualquer ser humano tenha, vem de Deus, né? Tudo isso vem de Deus. E se tudo que é bom, né, e tudo que é dadivoso e tudo que é de habilidade, de dom, vem de Deus, deve retornar para Deus. E aí a grande pergunta, né, de hoje é como que vocês percebem e de alguma forma tentam expressar a Jesus na arte de vocês, seja qualquer que seja a veia artística que vocês estão expressando ali, como é que aparece isso? Como é que vocês percebem e tentam conciliar isso com a crença que vocês têm em Jesus?
Assim, quando eu tô pintando, eu pinto paisagens e eu vejo assim, como que tudo é tão perfeito. É perfeito demais e Deus pensou em tudo isso, cada flor, cada abelha tem todo um funcionamento e assim, fica apaixonada e aí só quero fazer mais.
Exatamente, é isso aí que expressa Deus na sua essa percepção de Deus ali, né? É, à medida que você vai pintando e vai ao mesmo tempo lembrando que tudo é criação do Criador, né? Você vai automaticamente expressando Ele ali. E quando você para refletir em toda essa grandeza, né? O seu coração é levado a pensar nele, na bondade dele em ter criado todas as coisas.
Por mim, vem desde o processo, eu acho, de estar pintando ali, porque, assim, sou um ser humano pecador, como todo mundo, mas eu sou uma pecadora bem sem paciência, gente. E pra pintar, eu acho que, assim, exige muito, muito de mim. E eu sempre peço a Deus e Deus sempre me ajuda, sempre me dá essa paciência que eu uso pra eu conseguir fazer meus quadros ou algum desenho ou algo assim. o que eu sou muito grata, porque é um treinamento mesmo que eu tenho. Eu sei que esse dom que eu tenho foi ele que me deu, que também é algo que eu sou muito feliz por isso. É como a Clara fala, todas as vezes, eu não costumo pintar muito paisagens, mas todas as vezes que eu pego alguma inspiração, porque muitas das inspirações que eu tenho antes de pintar vem de algo que eu vi. Seja também de uma foto que eu tirei, como eu disse, eu gosto muito de tirar foto, e minhas fotos, a maioria delas são muito de ambientes, assim, ou paisagens, e ou algo que eu vi também, além das fotos, e eu olho e eu penso assim, nossa, ele é o pintor mais top de todos, e tipo assim, ninguém nunca pode chegar aos pés dele, porque olha isso que ele fez. E aí eu vou e tento expressar isso através de uma mera tela ali, que eu tô pintando um céu, que eu achei bem bonito, só que eu sei que foi por causa dele que eu tô fazendo isso.
No meu caso, como eu já disse antes, a dança ela é muito da estética. Acaba sendo uma arte que muita gente vê. Você começa a dançar e todo mundo acaba olhando pra você. Inclusive, que me incomoda um pouquinho, porque tenho vontade de dançar, assim, eu tenho inspiração. E tem um monte de gente em volta, eu fico, não, por favor. Eu acabo oprimindo um pouquinho. Mas eu falo que nas minhas primeiras apresentações foi um momento em que eu vi e que eu aprendi mesmo a como mostrar a Deus naquilo. Qual movimento eu posso fazer para remeter a Deus? Qual música eu posso usar? A expressão é algo muito importante. Então, remeter aquilo para as pessoas. E muitas vezes, quando a gente terminava de dançar, vinha um monte de gente falar, tipo, nossa, que legal, de onde é que vocês vêm? Vocês têm um brilho diferente. E aí a gente aproveitava para falar de Jesus para elas. Foram experiências maravilhosas de, às vezes, chegar no final da coreografia e a pessoa tá chorando horrores. A pessoa falar, nossa, eu me senti tão acolhida. E você poder falar, esse é o amor de Deus, ele é um amor que ele acolhe mesmo. Acaba sendo um momento em que eu consigo falar, olha Deus, eu não tenho muito, mas o que eu tenho é para entregar pro Senhor, porque o Senhor me deu esse dom e eu quero engrandecer o teu nome com o que eu tenho. Então eu acho que isso é algo que eu tento fazer sempre, que eu tô tendo esses momentos artísticos. É isso.
Muito bom. Vocês verem, elas conseguem, né, a inspiração e reconhecer Deus em todo o momento artístico que elas têm ali, né? A Sofia, por exemplo, faz até escondido, né? Ela dança sozinha, como se estivesse dançando para expressar algo para o próprio Deus, né? E as meninas que pintam também ou tocam alguma coisa assim, fazem e da mesma forma reconhece Deus perpassando tudo na vida deles, né? Porque é isso, a nosso relacionamento com Deus, você sendo um artista ou não, mas tudo que você faz é para a glória de Deus. O seu trabalho é para a glória de Deus. Se você está limpando uma casa, também é para a glória de Deus, né? Seja de uma importância que você acha magnífica ou que envolva muitas pessoas, né? Ou seja, algo simples apenas para você ali mesmo, tudo, né? Como as escrituras dizem em Coríntios, deve ser feito para a glória de Deus, exaltando a Jesus, né, e exaltando o Pai que está no céu. Inclusive, gente, tem artistas, né, vamos dizer assim, que compõem músicas e tal, mas com a sua sensibilidade e percepção também exaltam o nome de Deus. Mesmo que não falem de Deus nas suas músicas, muitas vezes, mas tem ali a consciência cristã do todo, né? De tudo que existe e tal. E é uma forma mesmo de você expressar a Deus. Um exemplo clássico que tem, né? Ele até veio de berço cristão, que é Louis Armstrong, né? E aquela música maravilhosa dele, What a Wonderful World, é uma música que expressa a beleza da natureza, da criação, e isso remete ao Criador. Então, perceba isso, né, nas coisas que você faz, nas coisas que você cria, nas coisas que você desenvolve, e que tudo seja para exaltar o nosso Criador. Beleza? Então hoje a gente fica por aqui, e esse foi o podcast
Fala na Caverna.
Até mais!